בעזרת השם, דף נון זין עמוד א', דו אז לינייז דו קומצו דו דף. נשתברו רגליה, ואימא זו נעשה משנה, כי ומאבי, כושס פטס סיקברארום, וז אוסוס דס פטס איתון קברדוס, ונימאוי כאשר, קונטה הגמרא, הוצנה דאינקורי דעת נקמי דרבא. Uma vez uma cesta de aves que estavam na suspeita de serem terifar, porque suas patas estavam quebradas, foram trazidas perante o Rava. Bad que Rava betzomet agidin ve'achshei. O Rava, antes de dizer que os animais são kasher, assim como disse a nossa Mishnah, que uma ave que quebrou a pata é kasher, ele antes verificou o tzomet agidin. Tzomet agidin é um certo ponto na pata da ave onde se ligam os dois ossos da pata das aves. Naquele ponto, todos os nervos que vão para o lado de baixo da pata se juntam. Tem 16 nervos que descem da coluna vertebral, na medula, para a pata da ave. Existe um ponto central no meio da pata onde esses 16 nervos se juntam. Então, antes do Rava dizer que o animal está kasher, ele verificou se os 16 nervos estavam lá. Porque mesmo que o animal que quebra o osso da pata é kasher, mesmo assim, se os nervos se romperam, o animal se torna uma trifá. Amra viuda amarav. Com relação a essas leis, disse o Raviuda no nome de Rav. Shmutat yada behemach shirah. Se as patas da frente de um animal mamífero se desencaixam, o animal é kasher. Shmutat yerech ba'of trifah. Já se as patas traseiras de um animal mamífero, ou as patas de uma ave, se desencaixam, e até mesmo os ligamentos que juntam as patas ao osso da coluna se rompem, então a ave ou o animal é considerado uma treifá. Shmutat gav ba'of treifá. E um terceiro caso é o caso onde a asa, o osso que liga a asa com o corpo da ave, também se desencaixaram. Também nesse caso a ave se torna uma treifá, porque reishinan chama de kvareya. Porque já que entre as asas da ave se situa o pulmão, temos a suspeita que quando a asa se desencaixou, ela arrancou junto com ela um pedaço da membrana ou do próprio pulmão, e por isso o animal é uma treifá. O Shmuel Amar, já o Shmuel diz Tibadek, num caso que a asa se deslocou, então deve-se verificar para ver se o pulmão está inteiro ou não. E assim também, Renamar e Yohanan Tibadek, a gente deve verificar. Fala agora, Rizkia Amar, o Rizkia, um outro sábio dizia, En Realeof, as aves não têm pulmão. Vrebi Yohanan Amar Yeshlo, já o Yohanan diz que as aves têm pulmão. Veshnake Aleshel Venet Benagavai, e o pulmão, ele tem a cor de uma rosa, ou seja, um tom avermelhado, e ele é delicado igual uma rosa, ele se situa entre as duas asas. Até aqui, a citação da discussão entre eles. Analisa Agmará. Mai en realov. O que quis dizer o Rizkia quando ele disse que a ave não tem pulmão? Ilei madereitlei klal vekachazina deitlei. Se ele quis dizer que a ave não tem pulmão, a gente sabe que quando a gente corta o corpo da ave, a gente percebe que ela tem pulmão. Pode-se notar e perceber que ela tem pulmão. Como é que disse o Rizkia que não? Ela, então, a explicação é o seguinte. Que mesmo que a ave tem pulmão, mas se tem um furo ou alguma falha no pulmão, a ave não é considerada uma treifá. Assim disse o Rizkia. Pergunta a Maria como é que pode. Veatane Levi, olha só o que disse o Levi. Treifot shemanu chachamim bebehema kenegdam ba'of. Vimos ontem que o Levi diz que todos aqueles casos nos quais um animal comum, um animal mamífero, é considerado treifá. Todas essas leis são válidas também com relação a uma ave. E existe um caso no qual a ave é treifá, mesmo que um animal mamífero não é. Que é o caso que a caixa craniana se furou, enquanto a membrana craniana continua inteira. De qualquer maneira, a gente vê que as treifot comuns que vimos com relação ao animal mamífero são válidas também com relação a uma ave. Então a ave se torna treifá também com uma falha no pulmão. Qual então é a intenção de Hizkia? Ela explica o Hizkia. As leis que vimos com relação ao pulmão, que são caso a ave caiu e tomou um impacto, que a gente deve verificar se ela foi danificada no pulmão, e assim também se a ave foi exposta a um calor muito grande, como a gente viu ontem, não precisamos verificar o pulmão com relação a essas duas leis. Mai taima, e qual que é o motivo? Amar Rav Hana, explica o Rav Hana, il verov tzlotea meginot alea. A explicação é o seguinte, o motivo é o seguinte: as colunas da ave são diferentes das colunas de um animal mamífero. Com relação ao animal mamífero, as colunas estão de deitado, ou seja, os ossos das colunas não são redondos, e sim são achatados. Com relação ao animal comum, eles estão deitados, ou seja, a parte achatada, a face maior, está para dentro e para fora, enquanto a parte mais fina está para o lado. Já com relação à ave, é ao contrário. Os ossos também são achatados, porém, eles estão postos de lado. Ou seja, a face maior não está de frente para o pulmão e com a face para fora, e sim de lado. Dessa maneira, as costelas protegem mais o pulmão, e por isso, com relação ao pulmão da ave, não temos a suspeita nesses dois casos, da ave que foi exposta ao calor ou que tomou o impacto. E assim a gente explica as palavras de Jeff Hizda. Pergunta Agmará, essa não é a explicação correta nas palavras de Jeff Hizda. Por quê? Porque das palavras do Rebbe Yochanan, que discute com o Hizkia e diz que o pulmão é existente e ele se situa entre as asas, Michael de Hizkia Savar de Leitle, podemos concluir que a opinião do Hizkia é que realmente a ave não tem pulmão. E por isso que o Rebbe Yochanan vem e argumenta que ela sim tem pulmão, esse órgão é existente nas aves, e por isso ele se situa entre as asas. Dessa argumentação a gente vê qual que é a opinião do Hizkia. Então realmente, o Hizkia sustentava que as aves não têm pulmão. Ela abre uma arava, e realmente assim se dizia na terra de Israel, Mishmei de Rebi Yossi, Rebi Hanina, o nome de Rebi Yossi, Rebi Hanina, Midvarav, Shelberebi, Nikar, Shinobaki, Betanegoli. Das palavras de Hizkia podemos ver que ele não tem muita prática com a anatomia das aves. Porque deve ser que quando ele abriu o corpo da ave, ele não viu o pulmão, porque geralmente ele fica escondido entre as costelas. Porém, na verdade, ele achava que a ave não tem pulmão, mas a realidade é que ela tem pulmão e está entre as duas asas. Amaravuna, Amarav, diz Ravuna, no nome de Rav, Shmutat Yerech Ba'of Kshira. Diferente da opinião que vimos acima, sustenta o Ravuna, no nome de Rav, que se a pata se desloca, o local onde a pata se liga ao fim das costelas da ave, então se a pata se desloca, se desencaixa, o animal é kasher. Amar Rabba Baravuna Ravuna, perguntou Rabba Baravuna para o Ravuna, Varabanan Lado Pumpedita. Os sábios que vieram de Pumpedita, Amru, disseram, no nome de Lebiuda Meshmei de Rav, no nome do próprio Rav, Shmutat Erech Ba'of, Treifá, que se a pata se desloca nas aves, o animal é uma treifá. Ou seja, eles trouxeram no nome do próprio Rav um outro ensinamento. Amarlei respondeu o Ravuna, Bri Nahara Nahara Upashtei. Existem vários costumes e cada região tem o seu costume. Como Tagmará, Azal Rav Ava, o Rav Ava uma vez viajou a Rab Irmia Bar Ava e ele encontrou o Rab Irmia Bar Ava. De Kabadik Metzomet Agedim. E trouxeram perante o Urbirmia Barava uma ave cuja pata tinha se deslocado e ele estava verificando no Tzomet Agedim, naquele ponto onde se juntam todos os nervos na pata da ave, ele estava verificando se os nervos estavam ali ou se eles se romperam. A Marley perguntou Urabava Lama Lelemar Kurehai, por que o senhor está se esforçando de fazer essa verificação? Veravuna Amayar, Jonathan Erechbaof, Xeirá. O Ravuna disse no nome de Rav que se toda a pata se desloca, se desencaixa, o animal é kasher. É óbvio então que se toda a pata se deslocou, o animal é kasher. Então se algum nervo se rompeu, o animal também é kasher. A Marley respondeu o Rabir Mebarava, mesmo que você citou esse ensinamento no nome de Rav, Ana Matnit Nadana, eu estou agindo de acordo com uma Mishnah. Diz a Mishnah, no Daf Ainvav, Behemá Shenechtechu Raglea, um animal cujas patas foram cortadas, Minar Kavar Mata Ksheira, do joelho para baixo o animal é kasher, Minar Kavar Mata Psula, mas na parte de cima da pata, o animal se torna uma trifa. Vechen, Shiritar Tzomet Agedim. E assim também, se esse ponto onde se juntam os nervos foi cortado, o animal também é uma trifa. Ve'amarav, alá, e assim disse o próprio Rav sobre essa Mishnah, Vechen Le'of. Estas leis são válidas também com relação a uma ave. Ou seja, o Rav exige que com relação a uma ave, todos os nervos estejam intactos naquele ponto da perna. Perguntou então o discípulo Yahi Kasha de Rava de Rav. A princípio temos então uma contradição no nome de Rav. O Ravuna disse no nome de Rav que mesmo se toda a pata se deslocou, o osso se desloca, ave kasher. E quando você traz um ensinamento no nome de Rav, que se o Tzomet Agedim, esse ponto onde os nervos se juntam, não está inteiro, o animal já é uma trifá, istik. O Rebirmia ficou calado, não respondeu essa questão. A Marley, o próprio Rav Abba, então disse, Dilma, talvez eu possa propor uma resposta para essa contradição. Shanei la ben shmuta lechatucha. Deve ser que existe uma diferença entre o caso onde a pata somente se deslocou e o caso onde uma parte da pata se cortou. Por isso, por um lado disse o Rav que se a pata se desloca, o animal é kasher. Por outro lado disse o Rav que se o Tzomet Agedim foi cortado, algum nervo se cortou, o animal já é uma trifa. A Marley disse então, Rebirnia, ve'at mefarash tumata de Rav, você acha que você que está respondendo e explicando a opinião de Rav? Beferush Amar Rav. O Rav já disse isso explicitamente. Shmutak Sheirach Atuhapsula. Existe uma diferença entre o caso onde somente o osso se desloca. Nesse caso, o animal é kasher. Já no caso que a pata foi cortada, se o Tzomet Agedim, o ponto onde os nervos se juntam na perna, foi cortado, o animal é uma trifá. Ve'al titma. E não fique surpreso, porque a princípio esta é uma lei um pouco impressionante, porque se toda a pata se desloca, o animal é kasher, se meramente uma pequena parte foi cortada, o animal já é trifá. Mesmo assim, a lei é realmente assim como disse o Rav. Sharei chotcha mikan, umeta chotcha mikan, vechaita, como a gente sabe, se a gente corta um pequeno corte na região do pescoço do animal, ele morre. E se a gente corta um corte maior ainda em outros locais do corpo, o animal não morre. Ou seja, existem regiões especiais e mais sensíveis, e por isso realmente assim a lei, como disse o Rav. Conta Agmará que sabe que Rav Abba acha que Rav Zeira, uma vez o Rav Abba viajou para a terra de Israel e ele lá encontrou o Rav Zeira. O Rav Zeira também morava na Babilônia no começo da sua vida e também fez aliá para a terra de Israel. Então, quando Rav Abba encontrou o Rav Zeira, de Eite Vekamar, o Rav Zeira estava citando a seguinte lei: Amar Avuna Amarav, assim disse Avuna o nome de Rav, Shmutata Yerech Ba'of, Treifa. Se a pata da ave se deslocou, o animal é Taref. E não como dissemos acima, no nome de Rav, no nome de Rav, que o animal é Kasher. Amarlei falou então o Rav Zeira, Haidemar, eu prometo para o senhor, Mioma de Sarik Mar Lehacha, depois que o senhor viajou para a terra de Israel, Hamram Pitchon Peka Medravuna, a gente teve um caso desse, de uma ave que a pata se deslocou, e fomos perguntar para o próprio Ravuna, Veshalinu, e perguntamos para ele, Veamarlan, e ele nos disse, Shmutat Yerech Baof, Ksheira, a lei é que a ave cuja pata se desloca, ele é caché. E não como você está dizendo no nome de Ravuna, que o animal não é caché. E assim também conta o Rav Abba que ele encontrou o Rebir Mabarava. Trouxeram uma ave e ele estava verificando justamente aquele ponto onde os nervos se juntam. É o mesmo episódio que vimos acima. Veakshe ele gostava de lamar, hade amaravuna amarav, shmutat erech baof kshira. E eu perguntei, agora vai citar novamente todo o diálogo que vimos acima. Então ele perguntou, por que o senhor está fazendo essa verificação? Já disse Ravuna no nome de Rav, que o animal, que a pata se desloca, o animal é kasher. Amarera matitinha dana, respondeu o Rebirmia, eu estou agindo de acordo com a Mishnah. A Mishnah falou, me machu no shechur aglar, me kubot no mala kshira, me kubot no mala psula. Um animal cuja pata foi cortada, da parte de baixo o animal é kasher, mas a parte de cima foi cortada, o animal é pasul. Ou é uma trifá. Assim também, se o tzomet agedin, o ponto dos nervos na perna, se cortou. Sobre isso disse o Rav, que essa lei é válida também com relação a uma ave. E por isso, eu estou verificando se o ponto dos nervos, tzomet agedin, está aí. Logo, perguntou o Rav para o Rebirmia. A princípio, então, é uma contradição nas palavras de Rav, Ishtik, e o Rebirmia ficou calado. Então, Rav Abba propôs a resposta, talvez devemos diferenciar entre um caso que o osso se deslocou e o caso onde a perna foi cortada. E ele me respondeu, como vimos acima, você acha que você está explicando as palavras de Rav? Beferusha, Marav. Rav disse isso explicitamente. Shmutak Sherach, Hatuchab Sula. Que existe uma diferenciação entre o caso onde a pata só deslocou ou se uma parte se cortou. De qualquer maneira, a gente vê que a lei é, no nome de Rav, que se a pata se desloca, o animal é caché. E não como está dizendo o Rav Zeira, que o animal é taref. Perguntou Rav Abba, Veat ma beda. De qualquer maneira, talvez, depois que você, Rav Zeira, veio para a terra de Israel, você aprendeu algum ensinamento de um outro sábio. Respondeu Rav Zeira, Ahi Amar Chia Bar Ashi. Saiba que assim disse o Rav Chia Bar Ashi. Amar Rav, nome de Rav. Shmutat Erech Barof, Treifa. Que caso a pata se deslocou, o animal é uma treifa. Vechel, assim também disse o Rav Yaakov Bar Idi Amar Rav Yochanan. Shmutat Erech Barof, Treifa, essa perna. Se a pata se desloca, o animal é uma treifá. E se baseando nestes ensinamentos, eu disse que o animal é uma treifá. Ve'amar Rabbi Yaakov Baridi, disse Rabbi Yaakov Baridi, ilmale hava Rabbi Yochanan be'atre deod b'chavruta le'etera lo parchis. Realmente Rabbi Yochanan disse que o animal é taref, se a pata se deslocou. Porém, ele disse isso somente porque ele estava numa cidade onde o costume era proibido. E por isso ele disse que o animal é taref. Porém, se ele estivesse numa cidade onde o costume é permitir, então ele não ia dizer nada e também ele ia permitir. Por quê? De Amar Reb Hanina Amar Rebi, porque já disse Reb Hanina, nome de Rebi, Shmutat Erech Baof, Ksheira, que se a pata se deslocou, o animal é kasher. Então, se Rabbi Yochanan estivesse numa cidade onde lhe permitissem, ele ia dizer que a ave é kasher neste caso. E como está a Gemara, vai estar agora deitar o Reb Hanina. Uma vez, o Reb Hanina tinha uma galinha, Shenishmeta Yerech Shela, e a pata dela se deslocou. Vevia lifnei Rebi, e a ave foi trazida perante o Rebi, veio tirar, e o Rebi permitiu, dizendo que esse caso é kasher. O Malchá Reb Hanina, o Reb Hanina então salgou esta ave, depois de fazer a shkita, ele salgou a ave, para que ela dure durante muito tempo, esse era o congelador da época. Veava Mori Baalachá Le Talmidim, e ele apresentava e mostrava essa ave para os alunos, Zeitir Le Rebi, Zeitir Le Rebi, mostrando, olha, esta ave, esta própria ave, com a perna, com a pata deslocada, ele disse que é kasher. Ou seja, a gente vê que existem várias opiniões que dizem que a ave que deslocou a pata, o animal é kasher. Finaliza a Gemara e diz, Veleit Yimchete Kechola Nishmaita. A lei não é, a halakha não é como todas as opiniões. Ela, que ha de Sha'al Reb Yossi Ben Arai et Reb Yehoshua Ben Levi. E sim, como a gente vai ver no diálogo entre Reb Yossi Ben Arai e o Reb Yehoshua Ben Levi. Perguntou Reb Yossi Ben Arai o seguinte, que de irat kane bekam. Se o traqueia, o kane de um animal se fura, quanto que é o tamanho do furo para que o animal seja considerado uma trifa? Amarlo, respondeu o Reb Yehoshua Ben Levi, Mishnah Shleimah Shanino. Aqui sai Italki, já aprendemos nossa Mishnah, que a medida é Isai Italki, o tamanho de uma moeda. Isai Italki, essa que é a medida. Amarlo, perguntou o Reb Norai, Vealo Rachel Achata Itabeshkonateino, como é que pode ser que um furo desta medida já torna o animal uma trifa? A gente tinha uma ovelha no nosso bairro, Shenikidar Kaneshla, que ela tinha um furo na traqueia, um furo deste tamanho, de Isali Talki, Veasuru Krominchel Kane, e fizeram para ela um tampo artificial, Vehaitar, e a ferida se curou. Ou seja, mesmo que temos um buraco do tamanho de Isali Talki, a ovelha pode se curar, ou seja, ela não é considerada uma trifa. Amarlo, respondeu Reb Yehoshua Ben Levi, Vealda Tzamich, você está se baseando neste episódio? Vealo, Halachai Rovachat Israel. Como é que você se baseia nisso? A gente tem uma lei famosa, Shmutat Yerech Ba'of Treifa, uma galinha que deslocou a pata, ela é considerada uma trifa. Vetarnegolet Aitalol Reb Shimon Bar Chalavta. E todos conhecemos o episódio da galinha de Reb Shimon Bar Chalavta, Shenishmeta Yerech Shela, que a galinha deslocou a pata, Veasula Shfoferet Shelkane, e fizeram um certo tubo que segurava os ossos, engessaram de certa maneira os ossos da galinha, Vehaita, e os ossos se cicatrizaram. E a galinha se curou? E como é que isso não contradiz a famosa lei que diz que a galinha que desloca a pata é considerada uma trifa? Ela vai ter que lembrar, o que vamos dizer? Tochiud Beit Chodeshava, que realmente a galinha se curou, mas ela não iria conseguir ultrapassar os 12 meses. Tem uma regra geral que diz que todas as trifot não podem viver mais do que 12 meses. Qualquer trifá, não é possível que ela vai viver mais do que 12 meses. Se o animal vive 12 meses com esse defeito, isso nos indica que isso não é considerado uma trifa. A explicação então é que realmente os ossos se cicatrizaram, mas a galinha não ia conseguir continuar vivendo por muito tempo e não iria ultrapassar os 12 meses. A Hanami, assim também vamos dizer com relação à ovelha do seu bairro, Tochlut Beit Chodeshava. Deve ser que realmente ela se curou, mas ela não iria conseguir ultrapassar os 12 meses desta maneira. E por isso, não podemos trazer nenhuma prova deste caso. Amru alava Reb Shimon ben Harafta. Contra a Gemara, que falavam sobre o Reb Shimon ben Harafta, She'askan badvarim haya. Ele gostava de fazer testes, de testar os ensinamentos dos sábios. Vayorosedavar Leotzim libosh Reb Yuda. E ele queria fazer alguma certa experiência para provar contra o Reb Yuda. She'Reb Yuda omer imitla notza psula. Nós vimos as palavras de Reb Yuda citadas na Mishnah, que se as penas que envolvem o corpo da ave são arrancadas e a ave fica toda sem penas, as penas que envolvem o próprio corpo, as penas menores, o animal vai começar a matar e fa. O Reb Shimon ben Harafta queria provar que a lei não é como Reb Yuda. O que então ele fez? Tarnegolet haitaro Reb Shimon ben Harafta shenitla notza shela. Ele tinha uma galinha que acabou sofrendo algum acidente e todas as penas do corpo se arrancaram e ela estava sem pena. Segundo Reb Yuda, um animal desse é considerado uma trifa. O que ele fez? Ele punha ela perto do forno, ou depois que o fogo se apagou, botava a galinha dentro do forno, que é um local aquecido, de maneira que a galinha não morra de frio. Ele envolveu ela com um avental de couro daqueles que trabalham com cobre. E a galinha se curou e cresceram penas, e as penas que cresceram, as novas, eram mais bonitas do que as primeiras. E assim, Reb Shimon ben Harafta provou que essa ave não é considerada uma trifá. Pergunta a Gemara, Vedilma Kassavar Reviuda Trifá Meshabachat. A princípio, isso não é uma prova contra a Reviuda, porque existe uma opinião, como a gente vai ver mais pra frente, que uma trifá, mesmo que o corpo do animal continua se desenvolvendo, mesmo que ele continue se desenvolvendo melhor ainda, isso não é uma prova que o animal não é trifá. Então talvez o Yuda sustenta com essa opinião. Fala agora não. Em quem? Bemite Dimitri Faba. Mesmo opiniões que dizem que o corpo da trifá continua se desenvolvendo, isso não se refere ao próprio órgão o que está defeituoso, ao próprio órgão onde está a trifá. Então, se as próprias penas que foram arrancadas e segundo Reb Yuda a ave era considerada uma trifá, não pode ser que agora as penas ficam melhores ainda. As penas eram maiores e melhores do que as primeiras e isso foi uma prova contra o Reb Yuda. Mai Askan Bidvarim. E por que ele tinha esse nome de ser um Askan Medvarim, aquele que fazia experiências? Amar Rab Mesharsha, explica o Rab Mesharsha. Dichti, o Pasuk fala o seguinte: Lech el Almaná, assim fala o Pasuk em Mishlei, vá para a formiga, Atzel, preguiçoso. Vá preguiçoso e observe as formigas. Re'eder Achea, e observe o costume das formigas, asher ela katzin shoter moshel, não tem sobre a formiga nenhum guarda, nenhum rei ou nenhum governador, tachim bakaitz lachma, e mesmo assim ela está sempre trabalhando, a formiga, e juntando no verão comida para o inverno, até aqui o pasuk dito por Shlomo HaMelech. Amar, disse Reb Shimon ben Harafta, Izil Ichzi e Vadai Hu Deleit Limag. Eu realmente quero verificar se as formigas não têm nenhum rei. Talvez tenha uma das formigas que é o, a governante do, do formigueiro. Eu vou verificar isso. O que, que ele fez? As árvores que o Fato Tammuz, ele, em pleno verão, quando o sol estava escaldante, as formigas fogem geralmente do sol. Parsele Glima, Akina, Deshumshvene. Ele então tirou o seu casaco e pôs o casaco em cima de um formigueiro. Nafak Atahad Minayu. Uma das formigas saiu então para fora do formigueiro. Atnach Beisimana. Ele fez um pequeno sinal para ele reconhecer essa formiga. Al, a formiga entrou para dentro do formigueiro. Amaru Rafal Tola. E se comunicou com as outras formigas, dizendo: tem sombra lá fora, podemos sair do formigueiro. Navku Veato. Todas as formigas então saíram para fora. Daile Leglime. E ele então tirou o casaco e o sol escaldante bateu em cima das coitadas formigas. Nafal Shincha. Ele queria ver então o que as formigas iam fazer com aquela formiga que, ao seu ver, era mentirosa. As outras formigas acharam que a primeira mentiu. Naflu Alea Vekatli. As formigas então pularam em cima da primeira e mataram, castigaram a formiga que eles, elas achavam que era, que era mentirosa. Amar disse então no Shomer Halafta, Shmamina, concluímos aqui, Leitleu Malka. Concluímos que realmente, como disse Shlomo HaMelech, as formigas não têm nenhum governante, nenhum rei. De Itleu Harna de Malka, Lolibau. Porque se tivesse alguma formiga que é a governante do formigueiro, elas não iriam matar diretamente essa mentirosa. Antes iriam trazer essa formiga e perguntar para a governante o que deve ser feito. Amaleravaka Breiderava de Ravashi. Falou então Ravaka Breiderava para o Ravashi, pedindo a Makava Beadayo. Talvez uma das formigas que atacou a mentirosa era a formiga governante. Inami Horma de Marca Avonacte. Ou talvez existia uma lei no formigueiro que qualquer formiga que vai mentir já deve ser morta, então talvez já era uma lei existente. Inami Bermarca de Malta Ava. Ou talvez era uma época entre dois reinados. Dertiv, como diz o Basuco Babim Ahem, Ermelha Coisel e Shachar Benavi Asse. Como assim a gente vê na época do povo de Israel que não tinha rei? Cada um podia agir ao seu bem entender. Ela se morra no outro de Mishnomo. Então, não temos nenhuma prova dessa experiência. Vamos confiar no que disse o rei Shlomo, que realmente as formigas não têm governante. Mesmo assim, elas trabalham no verão, juntando comida para o inverno. Amar Ravuna, disse Ravuna, simale treifah yudbit chodesh. Se temos um animal que a gente está na dúvida, talvez ele é uma treifah, se ele vive 12 meses, isso é uma indicação que o animal não é uma treifa. Meite veio, pergunta a Agmará, como é que você diz isso? Existe uma braita que traz várias opiniões. Como é que a gente pode ter certeza que o animal não é treifa? Porém, nenhuma das opiniões a seguir dizem esse prazo dos 12 meses. Fala então a braita. Se mal é treifa, como xinai o ledet. A primeira opinião diz que uma treifa não consegue se reproduzir. Se um animal consegue se reproduzir, isso é um sinal que ele não é uma treifa. Rashbag Omer, o Rashbag diz, Mashbachat veolechet beadu ashei kshira. Se o corpo do animal se desenvolve de uma maneira positiva, isso é um sinal que ele não é uma treifa. Mitnevne veolechet beadu ashei treifa. Porém, se ele está se desenvolvendo de uma maneira ruim, ou até retardando, isso é um sinal que o animal é uma treifa. Rebi Omer, já o Rebi disse, mas a treifa é Shoshimion. O prazo que o animal vive 30 dias, esse é o sinal que ele não é uma treifa. Amrulo, falaram então para o Rebi, Vialo, Harbe, Mitkaimot, Shnaim, Oshaloshanim. Como é que você diz o prazo de 30 dias? Existem animais que são treifot e vivem durante 2 ou 3 anos. De qualquer maneira, nenhuma das opiniões acima citou o prazo de 12 meses. Assim como disse o Ravuna. Responde a Maratanai. Realmente, além dessas opiniões citadas acima, Existe mais opinião, mais uma opinião, que é citada na Braita a seguir. Tá? Ela fala, a Braita, com relação ao esqueleto humano, se o esqueleto está inteiro, então ele pode impurificar alguém que está no mesmo recinto. Já se tem uma certa falha, como por exemplo um furo no crânio, isso implica que já que o esqueleto não está inteiro, então a pessoa que está no mesmo recinto não se impurifica. O Bagulgolet Yashbanekev Echad Aroch, se tem então um furo comprido no crânio, afilo Nekavim Harbe, ou até muitos furos pequenos, Mitzerfim Lemanomagder, e juntando a área de todos eles, obtemos uma área de Menomagder, uma certa área denominada, então o esqueleto não é considerado que está inteiro, por causa desse buraco no crânio, e o animal, e a pessoa que está no mesmo recinto não se impurifica. Amar Reb Yossi, diz Reb Yossi ben Amishulam, como é que vocês dizem isso? Maase be Invul, aconteceu uma vez na cidade de Invul, Be'echad sheniftach gulgulto, uma pessoa se feriu e abriu o crânio. O que fizeram os médicos? Ve'asulo chiduk shel kruya ve'chaya, fizeram então um tampo que era feito da casca de uma abóbora e puseram isso para tampar o crânio e o buraco se cicatrizou. A princípio, isso é uma prova que a pessoa pode viver mesmo com um buraco no crânio deste tamanho. Logo, o seu esqueleto é considerado um esqueleto inteiro e impurifica a pessoa que está no mesmo recinto. Amado Reb Shimon Elazar respondeu, Reb Shimon Elazar, Mishama Aya, não podemos trazer uma prova deste episódio. Emota Hamaya, realmente o furo se cicatrizou e a pessoa continuou viva, porém, isso aconteceu no verão e por isso a pessoa não morreu. Vekeivan Shavro Lavemota Ratsina Miadbet, a hora que chegou o inverno, imediatamente essa pessoa acabou morrendo. Porque uma pessoa que é uma trifá não tem como viver 12 meses. Mesmo que a pessoa consiga viver alguns meses, porém 12 meses inteiros, a pessoa que é trifá, ou o animal que é trifá, não consegue viver. Aqui na Braita a gente vê a opinião de Reb Shimon ben Elazar, que realmente o prazo que comprova que um animal não é trifá é o prazo de 12 meses. Amar Rav Acha ben Yaakov, diz Rav Acha ben Yaakov, halakha, a lei é trifá yoledet u'meshabachat. Um animal que é trifá, ele tem a possibilidade de se reproduzir, ele tem também a possibilidade de se desenvolver de uma maneira positiva, e isso ainda não é uma indicação que o animal não é uma trifá. Baruch Adonai Olam, amém.